Em pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta no programa Em Pauta sobre Agosto Branco, mês de prevenção do câncer de pulmão. Recebemos aqui no estúdio da Rede AERP de Notícias o oncologista Elge Werneck, trazendo esse alerta sobre a relação dessa doença com o tabagismo. Já falamos aí sobre questões de riscos, hábitos, enfim. O doutor Elge aí já deu várias dicas estimulando aí para quem quer parar de fumar, né? Isso acho que é bem importante. Mas tem aquelas pessoas também que acabam consumindo, né, a fumaça do cigarro de forma passiva, né? São os fumantes passivos. Esses também correm risco do câncer de pulmão, doutor Elge?
Esses, ao meu ver, são os principais... Como que eu vou dizer? Alvos e aqueles que mais sofrem, são os mais vulneráveis. Porque eles não fumam, eles lutam contra, eles muitas das vezes se opõem a isso, mas por uma circunstância A ou B precisam conviver. E não sabem os riscos. Acham que pelo fato de não estarem fumando, eles não têm problema nenhum. De cara, para que todo mundo que esteja nos ouvindo saiba, o tabagista passivo, ele absorve 30% da carga tabágica de quem fuma. Por isso, se a senhora que está me ouvindo aí agora em Cascavel, em Paranaguá, em Guarapuava, enfim, se a senhora está do lado do seu marido e ele fuma 3 cigarros durante a manhã, sem a senhora colocar um cigarro na boca, a senhora, no mesmo período, fumou 1 cigarro. Consequentemente, você carrega 30% do risco de desenvolver complicações do que quando comparado com ele que fumou os 3 cigarros. Onde eu quero chegar? É que não nos basta não fumarmos. Precisamos ser vanguarda, ser alerta, sermos vigilantes conosco e com os nossos. Os meus cuidados não podem ser restritos aos meus. Se assim eu faço, eu corro o risco de adoecer porque o meu vizinho está fumando aqui e eu não percebi. O mesmo vale, por exemplo, se você mora num condomínio em que você tem todo o zelo de higiene, de limpeza e faz tudo na sua casa da melhor forma para que não tenha nenhum tipo de praga. E o seu vizinho deixa o lixo jogado no quintal. Invariavelmente, o rato ou a barata, ele vai entrar na sua casa. Nós precisamos, portanto, sermos condôminos na vida também e estimular aqueles que estão ao nosso lado. E eu falo muito isso porque a gente muitas das vezes não tem coragem de falar com alguém, poxa, para de fumar. Ou então, cara, assim, nós estamos conversando, não mexe no telefone, não. A gente fica constrangido, uhum, porque às vezes a gente não tem essa liberdade com minha esposa, ou com meu filho, ou com meu pai, sim. Mas no meu ambiente de trabalho, será que é com todo mundo? Como é que eu vou falar isso com o meu chefe? Como é que eu vou falar isso com o novo funcionário que chegou, mas que está um cargo acima do meu? Enfim, nós precisamos ser condôminos, nós precisamos buscar esse tipo de apoio, de ajuda, para que exista uma luta mundial de combate a isso. Essa luta já existe. Quem tem a oportunidade, seja através de viagens ou através de ver televisão, internet, sabe que mundo afora existem os fumódromos, por exemplo, em parques, aeroportos, restaurantes. Isso nada mais é do que um isolamento social de quem fuma. É como se a sociedade reconhecesse que o fumante prejudica todo mundo e aceita que eles sejam excluídos. Aquilo é uma exclusão. Uhum. Por que eu posso tomar um café sentado aqui nessa cadeira, mas eu não posso fumar? Por que você vai me excluir? Então, Ju, eu sempre trago à tona. Hoje a gente luta contra qualquer tipo de exclusão. Então, o gordo, o magro, o preto, o branco, o pobre, o rico, o homossexual ou o hétero, enfim, qualquer diferença não deve ser aplicada na interpretação e na análise de alguma pessoa. E isso deve ser extrapolado para tudo na vida. Questões pessoais, profissionais, de relacionamento, enfim. Mas talvez a única coisa no mundo, junto, claro, com a bandidagem em que a gente legalmente quer que eles sejam excluídos da sociedade, é o tabagismo. Qual a condição socialmente aceita em que nós nos sentimos confortáveis de excluir alguém? Se hoje eu falo que eu vou excluir um heterossexual, eu vou ser recriminado da mesma forma se eu fizer com um homo. Isso vale para raça, para religião, para sexo, para altura, para tamanho. Mas por que o tabagista não? Ele pode ser excluído. É porque a sociedade tem noção de que, por mais que aquele tabagista seja o meu pai, a minha mãe, a minha tia, que ele está prejudicando quem está ao lado dele. Essa é a prova viva de como o tabagista passivo adoece também. Uhum. Para que uma lei dessa fosse sancionada e fosse aceita, não em um país, mas quase no mundo inteiro, isso precisou ser analisado de forma muito cautelosa. E isso faz com que seja ainda mais evidente a exclusão dos tabagistas. Não é porque eles são ruins, mas é porque eles estão me prejudicando. Se você quer se prejudicar, se prejudique sozinho. E aí eles vão para aqueles ambientes extremamente feios, poluídos, literalmente parecem gaiolas, porque são estufas. Uhum. Se eu pudesse fazer uma comparação, o nosso estúdio aqui, uhum, para quem está vendo, é lindo, é novinho, de blindex. Uhum. Seria um estúdio muito parecido com esse, com uma fumaça onde você tem um cheiro extremamente desagradável, que aquilo acaba contaminando o seu cabelo, a sua roupa, e que você está ali fazendo um processo de envenenamento concentrado. É isso que acontece. Por isso, o tabagista passivo precisa se colocar como um movimento de resistência, como um movimento de luta. Não gosto muito de questão de enfrentamento, mas muito mais de consciência. Nós estamos numa fase de que tudo é enfrentar. Não tem enfrentar. Aqui, quem está prejudicado é quem fuma. E você, que está ao lado, por alguma forma, pode sair dali ou criar circunstâncias para que aquilo não se repita. Eu estimulo tudo e todos esses. E também gostaria de convidar. Tenho certeza que tem um monte de gente que está nos ouvindo, que vai chegar agora, ó. São 11h43, ele vai descer para almoçar, uhum, e que vai voltarão do almoço meio-dia e 40, meio-dia e 50, para pegar o trabalho de novo a uma, e que vários colegas vão pegar o elevador e vão subir. E ele vai falar, não, só um minutinho, eu vou ficar aqui embaixo. E o que ele vai fazer? Ele vai exatamente para aquele corredor úmido, sujo, cheio de ponta de cigarro, muitas das vezes aonde fica o lixo até o caminhão passar para pegar, para fazer o quê? Para fumar. Ele acaba se excluindo do movimento de todo o grupo que foi subir para trabalhar normalmente. Convido você para que você não seja aquele colega, aquela pessoa, aquele indivíduo que a gente passa, olha e fala, meu Deus, é uma situação deplorável. E como hoje grande parte da sociedade não fuma, é cada vez mais nítido que essas pessoas, elas são realmente pessoas excluídas de um movimento normal, um movimento social. Eu acho que isso é tão forte, Ju, que eu não me recordo a última vez que eu fui na casa de alguém, na casa de algum amigo, em que alguém que fuma, que não era o dono da casa, se sentiu confortável para fazer aquilo dentro da casa da pessoa. Ela acabou falando, não, eu vou ali na garagem rapidinho, já volto. Ela se auto-exclui o tempo inteiro. Naturalmente, ela vai ficando excluída, ela vai sendo sarciada dos movimentos sociais, enfim, ela vai vivendo cada vez mais sozinha.
Certo. Doutora, eu acho que é importante a gente também falar um pouquinho sobre a própria doença, né, do câncer de pulmão. Ela é um drama familiar, é um drama para a pessoa e também é muito sofrido, né, ver a pessoa que padece do câncer de pulmão. O senhor, como oncologista, já deve ter visto essa cena muitas vezes, né?
Eu vou falar propriamente dito dessa doença. Uhum. É uma doença extremamente letal. Você traz um número de 85% de casos relacionados ao cigarro. Mas eu gostaria de lembrar que no Brasil a taxa de letalidade do câncer de pulmão é de 84%. O que, que é isso? De cada 100 casos que são descobertos no ano no Brasil, 84 morrerão no mesmo ano por aquela doença. Se eu fizer um paralelo, por exemplo, com câncer de mama ou de próstata, essa letalidade não passa de 20%, 25%. Isso é. Muito o câncer alto. De mama, ele mata muito menos, uhum, o câncer de próstata mata muito menos e muito menos rápido do que o câncer de pulmão. Mas tão importante quanto falar sobre esses números é dividir com os nossos ouvintes uma situação que para o médico é extremamente dolorosa e desconfortável e que eu imagino quão então deve ser pro paciente. Que é a consciência de que ele causou aquela doença letal nele e, consequentemente, o arrependimento que vem na sequência. O médico não precisa chegar para o paciente e falar você está com câncer de pulmão porque você fumou a vida inteira. Todos os pacientes, eles têm consciência de que aquilo vem debilitando eles desde o início do fumo. As pessoas que começam a fumar, um, dois anos depois, elas já falam, cara, eu não consigo mais jogar futebol igual eu jogava. Não sou eu que estou dizendo, são os próprios pacientes que dizem. E claro que com essa percepção inicial, a tendência é que ela só progrida com o passar de 10, de 20, de 30 anos. Então eles têm a consciência disso. Não só por isso, eles têm acesso à informação, eles veem na televisão. Quando eles têm, portanto, a consciência de que a causa provável do óbito dele, ou se não morte, mas de toda a morbidade relacionada àquele tratamento que será instituído para ele através de uma cirurgia, de químio, de rádio, de imunoterapia, tem relação com o que ele escolheu para a vida dele o tempo todo e que muitas das vezes foi contrário aos pedidos da esposa, dos filhos, do pai, da mãe, ele geralmente fica extremamente arrependido e deprimido. O que, que eu estou querendo dizer? Que não basta exclusivamente o sofrimento da doença, o sofrimento emocional por um medo que todo mundo terá, independente de culpa ou não culpa, mas é o tempero que torna esse quadro ainda mais trágico, que é a sensação, é a culpabilidade que ele traz para ele por entender. Quando ele olha ele, o espelho dele, ninguém precisa falar, eu não preciso dizer isso para ele. Caramba, papagaio, eu julguei a sementinha, eu irriguei, eu arei, de faça sol, faça frio, eu fui. Olha, nem na minha plantação de tomate aqui no interior eu era tão assíduo para manter o negócio certo. Não deu outra, vai colher. E essa colheita geralmente ela vem através de uma doença avançada, porque em fases iniciais o câncer de pulmão normalmente não dá sintomas. E ao diagnosticá-la por sintomas, esse paciente tem uma possibilidade de cura muito pequena, visto que sintomas estão relacionados, como dito anteriormente, a doenças metastáticas. Nos cenários metastáticos, as chances de cura, cura completa, elas são eminentemente anedóticas, não mais do que 2%, 3% dos casos atingem esse desfecho. Por isso, lembrar não só do aspecto físico relacionado à doença, mas do aspecto psiquiátrico, psicológico, que vai estar embutido durante o processo de tratamento. E gostaria de lembrar, e é não só no caso do câncer de pulmão, tá? Mas de todos os outros cânceres, que invariavelmente, essas doenças que têm esse estigma social muito importante, muito pesado, de estar relacionado a desfechos letais, de morte, adoecem todo o núcleo sociofamiliar. Então é o ambiente de trabalho que vai ficar mais pesado e que vai olhar para aquele indivíduo muitas das vezes com mais cautela, com mais dó, por mais feia que seja essa palavra ou esse sentimento. O seu núcleo religioso muitas das vezes vai te criar situações para te proteger que vão te gerar um desconforto. Dentro da sua própria família você vai perceber que os seus filhos vão estar emocionalmente alterados porque eles estão vendo o pai ir embora. Isso é humanamente impossível com que os filhos, que as pessoas que dividam o nosso lar, a nossa família e que nos amam, não sintam a perda de alguém. Enfim, todo o entorno físico, psíquico, social, ele é diretamente alterado. E aí é que eu gosto de trazer no câncer de pulmão o hábito social como um deflagrador de mais crise ainda. É literalmente, é o tempero picante que a gente já coloca naquela comida que já por natureza é mais quente. O problema já é grave, o aspecto social é gigantesco, e aí você ainda vai e traz uma culpa. Quantas vezes eu vi pacientes dentro de uma consulta falar assim para uma filha ou para um filho num momento de desespero: me perdoa. Uhum. Resumo da história. Cada vez que você acende um cigarro a despeito do pedido da sua família, você está tendo talvez um dos atos mais egoístas da sua vida. Você está preocupando único e exclusivamente com o seu bem-estar naquele momento e deixando para lá todo o sofrimento que você vai gerar para os seus filhos, para sua esposa, no momento em que você foi embora por esse câncer de pulmão.
Certo, doutora. Infelizmente a gente chegou ao fim. Sei que tem muito alerta ainda para trazer para a população. Queria que o senhor deixasse, então, o seu contato nas redes sociais. Tem bastante conteúdo lá para quem quiser seguir também.
Ah, Ju, obrigado por oportunidade. Dr. Elge Werneck, Elge, E-L-G-E, e Werneck com W e C-K no final. Esse é o meu canal do Instagram, esse é meu Facebook, e lá no YouTube a gente tem um canal que sempre sobe matéria, que é o Câncer TV. Então você vai lá no YouTube, Câncer TV, vocês vão me conhecer. Lá no Facebook vocês vão ver muita coisa. E no meu Instagram, talvez seja aquele canal em que a gente tem mais proximidade, até por ter direct, ter uma mensagem ou outra. Só espero que todos vocês tenham a consciência de que o cigarro é o veneno da humanidade. E sempre digo, para quem fuma, o cigarro vai te matar. Só existe uma forma do cigarro não te matar. É se você morrer de alguma outra coisa antes do cigarro chegar. Se você esperar, o cigarro vai te levar. Às vezes, você acelera isso. Um acidente, às vezes você tem uma circunstância de infecção, enfim. São coisas que a gente não sabe o que vem pela frente. Mas se essas situações agudas, elas não acontecerem, não tenha dúvida. Seja através de um câncer, seja através de uma doença cardiovascular, seja através de uma doença respiratória. O cigarro vai ser o passaporte para você ir dessa para uma outra.
Tá certo. Doutor Elge, muito obrigada pela sua presença, pela explicação e pelo alerta de hoje. Sempre convidado aqui no Em Pauta para que a gente possa trazer outros assuntos também para os nossos ouvintes. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Obrigada a todos que ficaram sintonizados no Em Pauta de hoje. Semana que vem a gente traz mais um assunto que interessa a todo o paranaense. Muito obrigada pela companhia. Até mais.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.